Reportagem Especial.
Para comemorar 20 anos da Comissão de Legislação Participativa, a Câmara organizou debates para ouvir diferentes setores. Nesta série de 2 capítulos sobre o aniversário da CLP, vamos entender a importância histórica dessa comissão e saber mais sobre como acontece o exercício da democracia nesse espaço criado para receber propostas da sociedade.
Foram 24 anos de ditadura civil-militar. Então, em 1988, a Constituição restaurou os direitos políticos dos brasileiros, voto direto e secreto, e mais. A Constituição também previu outras formas de exercer a cidadania, uma delas sugerindo leis diretamente ao Congresso Nacional. No artigo 61, parágrafo 2º, a Constituição possibilita a apresentação à Câmara de projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional. A redução desse número de assinaturas necessárias está em análise no Congresso. A porta que se abriu à participação popular direta por meio do projeto de lei de iniciativa popular também se tornou um desafio e tanto, explica o presidente da Comissão de Legislação Participativa da Câmara, deputado Valdenor Pereira, do PT da Bahia.
A Comissão de Legislação Participativa foi uma tentativa de criar um mecanismo alternativo e mais acessível de participação popular no processo legislativo. Depois de 20 anos de funcionamento, o sucesso da comissão é inegável, mas a constatação do sucesso é insuficiente. É preciso refletir sobre o significado da experiência e dela retirar lições sobre a democracia participativa.
Em maio de 2001, a CLP foi criada por meio de uma resolução da Câmara e instalada em agosto do mesmo ano. Até então, o caminho para a sociedade sugerir propostas era bem mais difícil. As regras de apresentação de projetos de lei de iniciativa popular exigem a assinatura de 1% dos eleitores, distribuídos por pelo menos 5 estados. Em cada um deles, é preciso no mínimo 3/10 dos eleitores. Pelas regras do regimento da Câmara, que criou a CLP, as sugestões podem ser apresentadas diretamente à comissão, por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos. Podem ser apresentados projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, emendas ao Orçamento da União e sugestões de realização de audiência pública. Os deputados votam essas sugestões e, caso sejam aprovadas, elas passam a tramitar na Câmara como uma proposta de autoria da CLP e têm os mesmos trâmites de qualquer outro projeto. Esse rito é defendido pelo deputado Valdenor Pereira.
Acredito que tenha sido uma opção acertada. Por mais que se queira facilitar a participação popular direta no processo de decisão estatal, não se deve esquecer que é a política uma atividade coletiva. Cabe ao Estado, representado no caso pela Câmara dos Deputados, não apenas se abrir à participação cidadã, mas também incentivar que a população se organize politicamente para participar, sem o que sua voz será sempre fraca.
Presidente da Câmara, quando houve a criação da CLP, o deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, relembra o momento político da época, quando também surgiram outras instâncias importantes na casa, como o Conselho de Ética e a Ouvidoria, que para o deputado concretizou um momento de aproximação do parlamento com a sociedade.
Vivíamos um momento efervescente. A Câmara vivia um processo que poderia quase que comparar com uma usina permanente de geração de ideias. E a Comissão de Legislação Participativa, ela surge num conjunto de medidas que tinham exatamente esse mesmo objetivo: a reconciliação, a aproximação, a conexão da sociedade com o seu parlamento.
O deputado Aécio Neves complementa: para ele, a comissão não substitui a política.
Nós vivemos uma democracia representativa e, na verdade, esta comissão, ela é complementar, ela subsidia, ela permite que essas entidades, que órgãos de classe, que sindicatos, enfim, entidades representativas da sociedade possam também ter a possibilidade de apresentar as suas sugestões.
Ao analisar a atuação de movimentos como o das feministas nessas duas décadas de comissão, a socióloga Guacira César, do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o CEFEMEA, diz que é preciso garantir espaços para a expressão de grupos da sociedade que estão subrepresentados na Câmara.
É muito importante e estratégico, a nosso ver, o investimento da comissão nesse sentido. Uma vez que cada dia nós, que somos de um movimento feminista, antirracista, anticapitalista, não etnocêntrico, nos ressentimos de que as nossas demandas por legislação, por orçamento público, por políticas públicas, por fiscalização do que está acontecendo no país têm caído por terra.
Democracia pressupõe convergência e também divergência de ideias, pouco importando a ideologia de quem apresenta a proposta, desde que o projeto tenha interesse público. Para o procurador de justiça César Dário Mariano, que participou da comissão geral que marcou no plenário o aniversário da CLP, essa é uma das características mais importantes das propostas que chegam à comissão.
Sem a possibilidade de se der essa voz ativa à população em geral, independentemente de sua ideologia, credo, condição ou qualidade pessoal, não há democracia, pelo contrário. Todas as vezes que nós temos a convergência de ideias sempre, nós não estamos diante da democracia, mas diante de um país autoritário.
A comissão é vista pelos deputados e deputadas e pelas instituições como um espaço para o aprendizado sobre a democracia e seus desafios. E o tema da soberania popular é constante nos debates. Foi um dos assuntos centrais da comissão geral. Primeira presidente do colegiado, a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, considera que nas últimas décadas a comissão ajudou a fortalecer a democracia no país. Mas a deputada avalia que no Brasil, ao contrário de outros países onde a democracia já está consolidada, ainda vivemos mais o exercício da democracia representativa. Daí a importância da CLP. Luiz Erundina pontua que o processo de redemocratização do Brasil continua inacabado, porque grande parte dos dispositivos constitucionais ainda não foram regulamentados. A deputada entende que o Brasil está na contramão da maioria dos países democráticos ao manter a necessidade de autorização do Congresso para que mecanismos da democracia direta, via plebiscito e referendo, sejam convocados, o que, segundo ela, reduz a soberania popular.
Um dia, quem sabe, o povo brasileiro se emancipará e fará valer os seus direitos, no caso, seus direitos políticos.
O deputado Valdenor Pereira afirma que a constante discussão sobre a democracia participativa na CLP vem produzindo efeitos em toda a Câmara.
A participação não se restringe ao momento de entrega da sugestão. O papel principal da CLP é o de contribuir para que a Câmara dos Deputados se abra permanentemente ao influxo popular. É recordar-nos, dia após dia, que os órgãos de representação política democrática se alimentam de uma energia que vem de fora deles. Caso contrário, a representação não é democrática.
O deputado conclui: nos 20 anos da CLP, o desafio é consolidar e ampliar a participação popular direta na dinâmica do poder legislativo. Da Rádio Câmara de Brasília, Vera Morgado.
A informatização dos processos na Justiça, os direitos das empregadas domésticas. No segundo capítulo, sobre os 20 anos da Comissão de Legislação Participativa, você vai conhecer alguns temas que marcaram o país e que passaram pela CLP.
Reportagem Especial.